hoje eu vou conversar com o Leonardo Fontes. Leonardo está em Brasília, é jornalista, proprietário até então do blog Isso, um portal que reuniu vários blogs e blogueiros de todo o país. Tudo bom, Leonardo, com você?
Tudo tranquilo, tudo na santa paz.
Me fala uma coisa, você detesta futebol, é isso mesmo?
Cara, eu não suporto futebol. Tu sabe que durante muito tempo eu tive um insônia horrível, né? Eu tinha umas insônias terríveis. Acho que por conta de trabalhar à noite, meu ciclo, aquelas histórias de ciclo biológico e tal, era totalmente alterado. E tinha uma coisa que eu fazia toda quarta-feira à noite que me fazia dormir na boa. Era começar a assistir futebol.
Brasil!
Dia de quarta não tinha. Acho que ainda tem aquelas partidas de futebol. Bicho, quando dava assim, antes do final do primeiro tempo, eu já tava dormindo. É uma coisa que me dá sono, eu não acompanho. E eu morei durante muito tempo em Fortaleza, do lado do presidente Vargas. E aquilo me incomodava demais em dia de jogo, porque você não chega direito em casa, é muito trânsito. E aí isso foi me irritando ainda mais ainda com o passar do tempo. Eu morava no terceiro andar, então quando tinha jogo de decisão, por exemplo, que lotava, jogos como Ceará e Fortaleza, jogos mais clássicos, decisivos, era como se o estádio estivesse dentro do meu quarto.
Pressão do União, que é o quarto gol, levantou a bola, entrou Maurinho, chutou o gol do Fortaleza. Completamente o bolsão no final do jogo com o homem. O Fortaleza marca o quarto gol, a bola bateu no preto e foi para o...
Então eu criei um certo... Mas eu já tinha um certo problema com futebol, não acho. Não gosto, não é meu esporte, não. Prefiro boxe. Acho boxe mais interessante.
Falar em boxe, está rolando um boxe, de certa forma, virtual na internet no momento, né? Que é a questão do Marco Civil. Inclusive, é um boxe um tanto quanto agressivo, por não dizer o contrário, né? Como é que você está vendo essa questão do Marco Civil na internet brasileira, Leonardo?
Cara, eu acho muito mais válido do que você ter, por exemplo, um cara como o Azeredo, que cria lá um projeto de lei que é totalmente pirado, totalmente fora da realidade e que impõe algumas limitações absurdas, você abrir, né, o debate, porque é uma coisa bem participativa, pelo que eu pude acompanhar até agora. Você tem realmente uma real participação democrática, quer dizer, é um projeto realizado por várias mãos e várias cabeças. Então, eu acho que esse é o caminho. O governo federal, ele está numa série de atitudes assim, políticas, de realizar conferências, né? Eu mesmo hoje trabalho na Conferência Nacional de Cultura, então... Conferência Nacional de Cultura, Conferência de Comunicação, Conferência da Segurança Pública, algumas conferências são bem antigas, como a Conferência da Saúde. Então, acho que essas conferências e essa abertura para o debate, para que haja realmente participação das pessoas, é muito válido. Eu não lembro de ter visto nada no Brasil do tipo, desde que eu acompanho política. Então, acho parado. E outra coisa, o Marco Civil, ele faz sentido, assim. Eu não sei se ele vai funcionar. Eu tenho alguns problemas filosóficos com qualquer coisa que regulamente internet. Primeiro que eu tenho uma posição muito radical com, por exemplo, liberdade de expressão. Né? Porque eu acho que eu estou mais pro nível da liberdade de expressão americana, em que você pode falar absolutamente tudo. Inclusive o que a gente considera no Brasil como as declarações, por exemplo, eu acho que as pessoas têm direito a ser preconceituosas, entendeu? As pessoas têm direito a achar o que elas bem entenderem. E os americanos são bem abertos nisso, assim. Você simplesmente pode falar o que bem entender, e esse é um direito teu e é uma coisa inalienável.
Questão, inclusive, eu tinha pensado a respeito disso, por exemplo, digamos que você, um brasileiro, fosse morar nos Estados Unidos e você tivesse um blog hospedado lá mesmo nos Estados Unidos. Marco Civil, nesse momento, iria servir para você em quê?
Pronto, quais são os meus problemas com o Marco Civil? Eu vou retornando à minha postura pessoal. Eu acho que existe uma postura pessoal mais bem radical nesse ponto de vista da liberdade. Eu acho que a internet realmente ela não pode e não deve ser regulamentada de nenhuma forma, a não ser através dos protocolos, que são questões bem técnicas, né? Agora, você não pode também achar que você vive só no universo, né? O Brasil tem uma Constituição, o Brasil tem leis e direitos fundamentais garantidos e tal, e você, como cidadão, acaba tendo que respeitar elas. Não tem como, quer dizer, você respeita isso em todos os aspectos da vida, mas na internet não. Então, eu acho que o Marco Civil vem muito. Acho não, é exatamente esse o propósito dele, que é aplicar esses direitos, né? E outra coisa, é bom, acho que até frisar isso com relação ao Marco Civil, que o Marco Civil ele não está querendo limitar a internet. O que ele está querendo é regulamentar leis que já existem e direitos e garantir direitos fundamentais já estabelecidos pela Constituição, só que nesse, vamos dizer, mundo virtual, né?
Eu tinha colocado, inclusive, um comentáriozinho no meu próprio blog a respeito disso, né? Daquela coisa que, de boa intenção, o inferno está cheio.
Isso, eu já escrevi, inclusive antes do blog isso ter aquele problema, no começo do ano, de perder boa parte dos posts, eu tinha uns dois ou três textos sobre o Google em que o título era O Inferno Está Cheio de Boas Intenções. Mas deixa só eu complementar aqui a tua pergunta anterior. Agora, qual é o meu grande problema filosófico com o Marco Civil? É que eu acho que o Marco Civil, ele não resolve o problema. Entendeu? A sua hipótese aí que você falou, ela é totalmente plausível. Quer dizer, como é que você vai regular, né, regulamentar, aplicar uma lei, uma regra para um brasileiro morando no exterior, numa máquina hospedada no exterior? Então sempre é o tipo de regra que vai acabar, ela sempre vai ter um furo. Ela sempre vai ter um furo. Então, eu acredito que a única forma de você ter um tipo de regulamentação, um tipo de regra, seria através de acordos internacionais.
Que demanda um longo tempo.
Demanda um longo tempo, porque os países têm culturas diferentes, os países têm necessidades diferentes. Quer dizer, e para você chegar a um consenso nisso aí é muito complicado.
Agora, a minha impressão muito a respeito disso foi durante o debate que aconteceu, né? E que teve o nível, por exemplo, um nível de pergunta até curioso, acho que foi até do Graziani, que é jornalista da TV O Povo, não sei se você o conhece.
Eu pessoalmente não, mas eu já ouvi falar.
Ele colocou uma situação que seria cômica se não fosse trágica, né? Que era assim: ele, como moderador de um blog, tem por obrigação fiscalizar, né? Dá o segmento que o blog tem que ter em relação aos comentários que ele
Certo.
todo dia recebe. Ele imaginou a seguinte forma. Por exemplo, digamos que entra uma pessoa no blog dele e faz um xingamento a ele mesmo.
Mas isso foi uma coisa que eu falei na época do Emílio, logo que saiu a sentença. É que a verdade é que você que nada garante que não tenha sido a própria Freira que tenha feito o comentário, né? Na verdade, aí cria-se até uma indústria, né? Eu vou ganhar um tostão aqui, vou fazer um comentário num blog qualquer, me xingando para depois processar o cara. Claro que isso é uma situação extrema, né? Com relação ao show do anonimato, eu acho que eu até compartilhei isso no Twitter, um texto sobre um blog chamado New York Times Speaker.
Ah, eu sei qual é isso daí.
O New York Times Speaker é um blog totalmente anônimo que fala sobre o New York Times. Quer dizer, nada impede que ali, dentre os seus autores, tenham ali funcionários do próprio New York Times. No caso do Emílio, por exemplo, a gente tem que ver. A Constituição brasileira proíbe o anonimato, né? Mas a verdade é que, dependendo do tipo de anonimato, pode ser muito válido. Quer dizer, a princípio, o que que levou o garoto a comentar o blog do Emílio como anônimo? Tá? Eu acho que a gente devia se perguntar assim, pô, se o cara tá com esse medo. Se ele publica como anônimo, ele está com medo de uma represália. Então, ele está com medo de uma represália. Então, nós vivemos numa democracia, nós vivemos num Estado de Direito, tá, mas o fato é que nós temos pequenas represálias no nosso dia a dia. Eu fico imaginando, por exemplo, um jornalista aí do Diário do Nordeste ou do Jornal Povo, fazendo um blog que não seja anônimo, falando sobre os jornais. Criticando jornais, pegando os pequenos defeitos, as incongruências e tal. É o tipo de situação que, no primeiro post que o cara publicar e for uma crítica, o cara é demitido.
É, haveria choro e ranger de dentes.
A gente vive num Estado de Direito, mas a verdade é que essas garantias não existem. Então, como é que o cara vai criticar alguma coisa em que ele sente que pode sofrer uma represália? Como é que o garoto vai que sente lá o drama na escola dele, vai fazer uma crítica à própria escola se não
É,
for como
porque,
anônimo?
o detalhe, eu tinha visto alguns comentários de advogados e, inclusive, que acabaram que nortearam alguns posts, inclusive no próprio Marco Civil, da seguinte forma: não, porque a internet, ela amplifica a vida real.
Ela amplifica mesmo, ela dá uma publicidade às coisas muito maior do que uma conversa de mesa de bar, né?
É, com certeza sim, mas assim, é uma amplificação, né, que as pessoas entendem de um modo geral como se não tivesse um certo limite, mas na verdade tem o seu limite, né? Você não vai conseguir atingir, com o mesmo impacto, dezenas de pessoas, até porque cada pessoa, a mensagem que ela está recebendo ali online, como ela não lhe conhece, ela pode fazer dezenas de interpretações em cima daquilo. Então, por exemplo, a questão mesmo lá do post lá do Emílio, quando eu li, em nenhum momento aquilo me feriu, né? Se tivesse sido dirigido a mim, aquilo lá, puxa vida, tem uma pessoa chateada comigo, né? Talvez até mesmo com razão, mas em nenhum momento me levaria a procurar a justiça, não, porque eu fui ferido e tal. Mas como eu disse, são questões meramente pessoais. Eu não me vi atingido daquilo lá, entendeu? Então a questão da internet amplificar, para mim naquele momento, eu li. Depois eu fui acessar outras coisas, não me disse nada.
Olha, você sabe que eu não sabia do teor do comentário até o fim do julgamento aí, do processo. Eu só vim saber depois. Eu não tinha lido o comentário. E como o processo meio que correu em segredo, né? O Emílio não podia se pronunciar. Então, até para mim mesmo, em mesa de bar e tal, ele nunca chegou a comentar qual era o teor do processo. Na verdade, eu acho que é meio óbvio, por exemplo, o fato de que o Emílio foi mal orientado. Eu achei que o Emílio foi muito mal orientado no todo decorrer.
I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers?
I want the truth. You can't handle the truth.
É, na verdade aconteceu dele ter perdido uma das audiências, né? E que imagino eu, aí é que tá, não sou especialista em direito aqui, mas por tudo que eu já ouvi, acabou que o juiz o condenou à revelia, porque ele não estava como representante, né, dele mesmo na parte, não estava como parte representada na história. Então o juiz, olha, a parte que está queixosa está aqui, você não está aqui para se defender, acabou essa história.
Olha, mas essa parte do Emílio ser mal orientado é a parte superficial. Porque, na verdade, existe um outro detalhe aí, é que a Freira também foi muito mal orientada. Eu acho que a Freira, que o advogado da Freira fez um trabalho de porco. Porque ninguém sabia disso. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Hoje você sabe o nome da Freira, hoje você sabe o nome do colégio, hoje você sabe que talvez o garoto tenha razão no comentário dele. Quer dizer, era o tipo de coisa que você era para ter ser resolvido numa ligação telefônica. O Emílio é um cara extremamente solícito, você conhece ele. É um cara extremamente flexível, não ia criar caso por causa disso. Aí entra num processo em que na verdade piorou totalmente. Se a Freira estava preocupada com a imagem dela, com aquele comentário, o resultado do processo multiplicou isso assim tremendamente.
É, foi um assunto em vários locais da cidade comentado quase que diariamente, né?
É, exatamente. Então ela se expôs muito mais. Se expôs muito
Mas
mais.
agora, voltando então à situação em relação a essas questões regulatórias do Marco Civil. Digamos que o blog do Emílio tivesse sido hospedado no Cazaquistão. E o Emílio, no momento que aconteceu o que aconteceu, tivesse morando no Canadá. Como é que iria se dar esse processo todo? Eu acho que não se daria.
Não, não se dá. O marco regulatório não resolve uma situação dessa. Nenhuma legislação nacional resolve uma questão dessa. Tem que ser a ONU para resolver. E olha lá, porque a ONU está péssima, né? Depois da invasão do Iraque em 2002, a ONU e nada estão muito próximos, assim. Não, eu acredito que a única forma de você tentar, vamos dizer, tapar aí todos os furos nessa questão regulatória é um acordo internacional, é através de acordos internacionais, porque legislações nacionais não vejo como vai resolver, não. Resolve quem está morando aqui. Olha, se o cara estiver morando aqui e a máquina for no exterior, o blog dele não sai do ar.
Para tu ter ideia, eu vi alguns posts lá no próprio site do Marco Civil que colocava o seguinte: não, é muito simples você resolver isso daí. É só você atribuir para cada endereço IP um CPF. Olha, olha aí a loucura que o pessoal está propondo, sabe? Meu Deus do céu, cara! Com um pouco de conhecimento, né? Pessoas conseguem, eu posso fazer com que o meu IP seja o seu IP.
Cara, olha, Adriano, não vi ainda nenhuma dessas tentativas de limitar acesso disso, daquilo. Pô, vê o Irã. Vê aquelas manifestações no Irã que foi acontecer no Twitter. Pegou fogo no Twitter. A própria estrutura da coisa não permite um controle total. A coisa foi construída na base de uma forma em que ela não é centralizada, é totalmente descentralizada.
Pois é, e além disso, como eu te disse, tem as características da própria distribuição dos números IPs no Brasil, né, que torna esse tipo de ação ainda mais complicada, né?
Quer dizer, não, e a limitadora de acesso? Você vai exigir que todo mundo tenha um CPF? Quer dizer, meu filho que tem 14 anos de idade vai ter que ter um CPF? O menino com 9 anos, 10 anos de idade, quando começar a acessar a internet, vai ter que ter um CPF? É uma coisa de acesso à informação.
O estrangeiro que está passando férias no Brasil, como é que ele resolve isso?
Pois é, não tem, eu acho uma proposta totalmente absurda. Eu não tinha visto essa proposta.
Ela estava constando lá, obviamente que ainda está em discussão, né? Falar em discussão, como é que a imprensa aí de Brasília tratou essa questão do Marco
Cara, eu
Civil?
acho meio morno aqui. Eu tô achando meio morno na discussão.
Porque, inclusive, já vai acabar na próxima semana, né? Depois disso, o projeto vai ser enviado, né?
Para ser bem franco, eu não acompanho muito o noticiário dos veículos de Brasília, não. Na verdade, eu não acompanho há muito tempo o noticiário da mídia tradicional, né? Eu não acompanho, eu não, não sou, há muitos anos eu não leio muito Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, ou Correio Brasiliense, que é o daqui, que por acaso é um jornal muito fraco. Porque, na verdade, eu estou nessa história de mídia social que eu leio mesmo é blog. Né? Eu leio, e aquela, como mídia social é uma coisa que você filtra muito, né? Você acaba lendo muito o que você quer ler, não é? Você pega um RSS, um leitor de RSS, e escolhe o teu tipo de conteúdo, escolhe o que é que você tá a fim de saber. Então eu não acompanho muito mais a cobertura da mídia tradicional, pelo menos não. Agora, o governo federal, ele tem uma perspectiva muito bacana, que eu acho, com relação à internet, pelo menos eu estou aqui, estou trabalhando mais próximo disso. Eu vejo muito a história desse site Cultura Digital, que é uma ampliação boa do debate, é uma plataforma boa para debate, e é uma plataforma totalmente gratuita, né? WordPress, Moocom, BodyPress. E acho que estão fazendo um trabalho bacana, assim, em termos de democratização de acesso e de debates, né? Mas a cobertura da mídia tradicional, eu realmente não posso nem te dizer se está boa ou não, porque eu realmente não acompanho. Para mim, perdeu totalmente a relevância.
A minha pergunta foi o seguinte, é porque eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estão participando com comentários e tudo, né? E assim, é muito, muito pouco em relação assim, à seriedade da coisa, né? Eu pensei que teria mais pessoas envolvidas e participando e tal, mas é uma minoria, às vezes ruidosa, às vezes silenciosa, né, que está na verdade participando. Aí a minha preocupação, além disso, é o seguinte: além de eu achar que a discussão em si foi apressada, porque já vai inclusive acabar já na próxima semana, né, já vai ser deliberado e enviado para o Congresso em março.
Eu achei que foi uma coisa um pouco mal divulgada, sabe?
E
Ou
curta,
então.
né? Isso aí é para você ter colocado assim, não, vamos debater isso durante 2 anos, alguma coisa assim.
Não, isso na minha cabeça, é discussão aí para 2 anos, porque, cara, é uma discussão que vai na raiz do direito.
Exatamente. E assim, a minha outra preocupação é que é o seguinte, quando enviar isso para o Congresso Nacional em 2010, se eu não me engano, é março de 2010, eles já vão para os, né, nobres parlamentares discutirem a respeito disso. 2010, meu amigo, é ano eleitoral. Isso daí vai rodar, rodar e.
Eu achei muito estranho isso também.
É porque você fica naquela coisa, né? Puxa vida, eu não sei qual é, sabe? Aquela questão do capetinha, né? Puxa vida, os caras vão mandar isso realmente em março de 2010, quando a eleição está fervendo já praticamente?
Cara, mas é porque o Estado, ele é muito moroso e às vezes não tem timing, né? Eu acho que, na verdade, o problema é esse, falta de timing. Porque é uma discussão para durar muito tempo, não é uma discussão para se resolver em 2 meses.
Aí tem outros, e como eu te disse, né, depois que você começa a conversar, vão surgindo alguns aspectos que são curiosíssimos, né? Por exemplo, tem amigos meus que têm blogs, mesmo em outros lugares, mesmo brasileiros que moram em outros cantos, né, outros países, aí ele dizendo que tem situações curiosíssimas. Por exemplo, entrou um cidadão escrevendo, né, em inglês, normalmente, no blog dele e tal, e quando ele viu uma palavra lá, que ele nunca tinha se deparado com aquilo lá. Mas, tudo bem, ele modera, mas liberou. Aí o pau começou a rolar lá no blog dele, porque outro cidadão tinha entendido a palavra e tinha respondido no próprio blog. Quando ele foi ver, eram dois russos, que teclavam normalmente em inglês, mas os palavrões eram em russo. E o moderador, como não sabia russo, liberou.
Вы говорите по-английски? Медленнее, пожалуйста.
Aí eu fico imaginando uma situação dessa no país aqui, né? Meu amigo, o cara, não, você liberou o comentário, você vai ser processado. Ah, tá certo, eu tenho que saber russo agora, alemão, né?
Ah, e, pô, nuances de ironia, que geralmente são. A ironia é uma coisa complicada de das pessoas entenderem, né? Porque a ironia requer, talvez, um certo nível de inteligência que o leitor médio não tem. E aí, o cara vai se sentir ofendido por causa de uma ironia, vai processar, e Cara, é complicado.
É por isso que eu te disse, é por isso que eu fiquei, quando teve o debate aqui no auditório, lá do Centro Cultural Dragão do Mar, eu fiquei impressionado porque era 50% do auditório era nerd e os outros 50% eram advogados. E alguns eu notei com interesses meramente mercantilistas. Tipo assim, opa, vou me informar porque eu vou processar alguém daqui.
É a profissão dos caras, né? Eu acho legal. Você sabe o que, é que eu sinto falta no debate? Nesse debate específico? É jornalista.
Não vai, né? Vai pouco,
não
né? Vai.
Não, os que vão são os caras que já estão envolvidos com a internet, é o pessoal que já gosta mesmo. Mas a grande... grande volume de jornalistas não participa. É a galera que está totalmente isolada.
É verdade.
E todos em pânico. O que eu acho mais engraçado é isso, é que é uma galera que está vendo os seus veículos perderem relevância, né? Como eu te disse agora há pouco, eu não leio mais mídia tradicional porque perdeu a relevância, porque na verdade não é que não tenha perdido a relevância, porque eu simplesmente não consigo encontrar nada que me interesse, na maioria dos casos.
Eu acho, às vezes, bastante entediante, mesmo você pegar...
É raso, não se aprofundam, é muito oba-oba, é muito marketing. Faz tempo que eu não vejo um jornal que faça jornalismo de verdade, a maioria das vezes é marketing, seja marketing político, seja marketing das empresas envolvidas, dos interesses e tal. É tudo um grande marketing, né?
Mas tem aquela coisa, não, nós prezamos... A sua liberdade, inclusive, nós somos a imprensa livre.
Ah, isso é balela. Só acredita que não conhece.
Bacana, Leonardo. Gostei demais do papo. Espero que você tenha longa vida e com bastante tranquilidade aí em Brasília. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez.
Valeu, cara.